Amigos e amigas, o nosso bate-papo hoje é cinema. Você já se imaginou aí na roça fazendo um filme? Ah, não. Mas você já pegou o celular e fez uma selfie e gravou um vídeo com a família. E, enfim, você fez alguma arte por aí. A gente conversa com a Elisângela Guimarães, produtora, diretora, peça importante da Vila Aventura Filmes, de Morro do Chapéu, inclusive já premiada aí com filmes Brasil afora, né? E a gente quer saber como é que começou essa história em Morro do Chapéu, no sertão, no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, no frio, e vem faculdade pelo meio, enfim. Deixa que ela conte um pouco essa trajetória dela pra gente conhecer melhor. O bom é que eu fico agradecido, Elisângela, por ter aceitado de bate-pronto o convite. Engraçado que eu me recordava que era uma pessoa meio avessa às entrevistas e de repente, eu não sei se por trás das câmeras ela conseguiu mudar um pouco dessa magia de conseguir falar mais e chegar mais para quem acompanha. E neste caso que não tem visual, é só áudio, acho que facilita, né? Mas brincadeiras à parte, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e a nossa audiência quer ouvi-la.
E aí, Léo, um salve para todos os ouvintes do programa, né? Uma honra estar participando do programa. Realmente, no começo eu tinha uma timidez. Falo demais, mas quando boto o microfone e boto uma câmera na minha frente, aí eu já dou essa travada, né? Mas estamos aqui, vamos ver como é que desenrola, né? Um prazer estar por aqui.
A sua parada são os bastidores. Mas nos conte um pouco sobre a Elisângela, quem é a Elisângela, de onde vem, fala um pouco de família, enfim, fique à vontade para falar um pouco de si.
Então, quem é a Elisângela, né? Eu nasci em Morro do Chapéu, sou morrense nascida e de família também. Parte da minha família é daqui, a parte do meu pai é da família Oliveira Guimarães, né, de Morro do Chapéu, e parte da minha mãe é de Várzea Nova, então é vizinho ali também, somos os Neres, né, os Neres e Silva e de Jesus em Várzea Nova, boa parte é parente nosso, pessoal de Várzea Nova que estiver ouvindo vai saber, neta de seu João de Lindolfo, pessoal vai conhecer com certeza, meu avô era muito famoso ali naquela região. E já cresci dentro das artes, né, eu tava recordando essa semana que o meu primeiro certificado como artista eu não tinha nem 10 anos de idade. Foi um curso de pintura em tecido que eu fiz. E até hoje eu ainda trabalho com pintura, assim. Trabalho não, né? Virou um hobby. Mas desde criança eu sempre estou no meio das artes. Painho tem esse pé na poesia e na comunicação, né? No rádio já tem um tempo. Então eu sempre cresci acessando esse lado artístico e cultural da cidade, né? Minha avó, a mãe do meu pai, Dona Zilena, e minha tia, Maria Helena, também são das artes, né? Então, a gente sempre tem isso no sangue. E todo o incentivo da família, né? Da minha mãe e tal. Então, eu comecei nesse formato. Na adolescência, sempre era como eu posso falar, contra a maré, assim, buscando outros meios de arte, outras coisas assim. E já na vida adulta foi que eu descobri o cinema, né? Eu tinha 20, 22 anos, mais ou menos. Quando eu descobri o audiovisual, quando eu descobri os bastidores do audiovisual, depois fui pra faculdade, fiz uma faculdade de cinema e comecei a trabalhar no audiovisual antes mesmo da faculdade, né? Agora, 2026, faz 12 anos que eu estou dentro do audiovisual. E aí tem uma outra, é uma vida, né? Uma vida cheia
Verdade.
De histórias.
Mas eu não posso perder a oportunidade de entender como é que o cinema entra. É engraçado porque o nordestino, a gente vai observar de vários ângulos e de vários nomes do cinema nordestino, que é um estalar, assim, que a coisa flui e a gente não vai conseguir compreender como é que isso aconteceu. Mas por que o audiovisual? Ele soma tudo aquilo que você trouxe lá atrás de pintura em tela, de poesia, de música, de bordado, enfim, de tudo um pouco que a família tem, mas lá a poesia, a pintura sempre deixa no anonimato o autor, a autora. Talvez o cinema tenha sido por conta disso também, deixa você não na frente da tela, você é diretora, você roteirista, é criadora de... E como é que funciona essa coisa de mexer com as pessoas a partir da sua criação, assistindo uma produção sua?
Então, como o audiovisual entra, né? É maluquice. Teve um projeto aqui em Morro do Chapéu, em 2014, onde Aragonês, através do Pensar Filmes, que é um projeto de cultura e audiovisual lá de Pintadas, trouxe uma oficina de 4 dias para cá, né? E aí é como se abrisse uma outra porta que eu nunca tinha observado, que era os bastidores do audiovisual. E naquele momento fez muito sentido para mim, porque justamente o que você falou, a gente consegue misturar todas as artes, né? Nas minhas produções e no meu trabalho de cinema, eu sempre estou tentando fazer referências a essas outras artes que me atravessaram durante toda a minha vida, né? Eu transformei audiovisual uma poesia de Painho, né? O Assombra Mitos, ele tem essa referência das lendas que a gente cresce ouvindo. E o Icó tem referências de arte, de artesanato, de cordel e tudo mais. Então faz sentido para mim o audiovisual como essa ferramenta, essa arte de mesclar as outras artes e representar, né? E dar um outro alcance. Porque, assim, o artesanato, a pintura, como você falou, tem esse ocultar o artista. Mas eu não entrei no audiovisual não necessariamente para ter uma visibilidade, até mesmo porque eu nunca fiquei muito confortável de estar em público ou em grandes espaços e falando e tal. Mas o audiovisual, ele me deu uma possibilidade de alcance maior da mensagem que eu quero passar. Entende? Tipo, o Icó, a gente conseguiu distribuir ele em mais de 20 festivais.
Uhum.
O Pó de Palha, que é a minha última produção, 2024, ela teve mais de 30 festivais. Então, e em todo o país, né? Não só na Bahia. Então, a gente tem uma amplificação da minha voz aí. Então, eu uso o audiovisual para falar.
Certo, eu vou fazer uma interrupção breve nessa linha de fala que você ia colocando, porque é curioso você ter na família, apesar de ter parado, um dos maiores comunicadores de Morro Chapéu e região. Na minha opinião, sem demagogia, uma das mais belas vozes de Morro Chapéu, se não a mais bonita, que é Rony Barbosa. E de outro lado, nas oficinas você cita Aragonês, que acabou se tornando o seu companheiro de vida. Como é que é isso? A gente fica... com medo de fazer, de aparecer, apesar de que a locução de rádio naquele tempo também nos deixava meio ocultos, agora não que todo mundo aparece, é rádio e TV ao mesmo tempo, e quando menos espera encontra o amor da vida, o companheiro de vida no cinema.
Aragonês, ele também tem esse pé na rádio, né?
Sim,
ele também
sim,
é radialista e tal. Eu não sei explicar, porque assim, eu comecei a trabalhar com Aragonês, né, já expondo minha vida pessoal.
Um pouquinho só, seja sucinta, seja superficial.
Tudo bem. A galera gosta quando eu conto essa história também. Eu conheci Aragonês, eu trabalhava com cursos, né? E Aragonês trabalhava na TV, que não era TV Chapada ainda, era... Meu Deus, eu não vou me lembrar o nome. Chapada Online, era um site Chapada Online, e trabalhava na rádio também. Então eu conheci Aragonês, vim me aproximar de Aragonês através dessa oficina, apesar de já ter conhecido ele, já ter trabalhado junto, já ter algum contato, mas me aproximar dele nessa oficina. E a gente seguiu trabalhando em audiovisual como amigos. A gente só veio mudar o formato da nossa relação quando eu já estava na faculdade. Então, Aragonês, ele acaba sendo uma figura, em primeiro lugar, uma figura de parceiro de trabalho, sabe? Amigo e parceiro de trabalho, para depois ser um parceiro de vida.
De
assim.
Vida. Bom, não tem jeito, a gente acaba roteirizando um pouco da própria vida quando vai falar de si. E aí entra um pouco na intimidade, não precisa ser tão... profundo, mas deixa um pouquinho da história para as pessoas conhecerem. Agora me deixou realmente curioso essa situação de Várzea Nova, porque eu realmente não sabia. Eu confesso que eu não sabia. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Quero falar também sobre aquela máxima de que fazer cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Será que isso é verdade mesmo? Bom, antes disso, a gente vai de música. Costumo dizer que a gente dá uma pausa na prosa.